Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de terça-feira, dia 24 de novembro de 2020. Para darmos início à sessão, solicito o vereador Domingos Paula que faça a aferição do quórum.
Vereadora Thaís Souza, vereador Jean, vereador Valdete, vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereador Ederson Lopes, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Domingos Paula de Souza. Quórum necessário, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Jean Carlos que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não seres enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda: O tempo está próximo, não sigais essa gente. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 11, palavra do Senhor. Graças a Deus.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, solicito o vereador Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 79ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 23 dias do mês de novembro de 2020, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sem sessão ordinária, sob a presença do vereador Leandro Ribeiro, secretariado pelo Ederson Lopes, Luiz Lacerda, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se tivesse chamado os vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lido o projeto encaminhado às comissões, veto 129/2020, autoria do prefeito, veto total, autógrafo de lei número 070/2020, que dispõe sobre a correção dos valores devidos a servidores públicos pela Prefeitura Municipal de Anápolis por ocasião do desligamento do cargo. Iniciativa do vereador Luiz Lacerda. Usou a palavra o vereador Ederson Lopes, no grande expediente. Usou a palavra a vereadora professora Geli. A sessão foi suspensa para a outorga de título de cidadania napolina ao senhor Paulo Maia Brasil e à senhora Eide Moreira Brasil, por iniciativa da vereadora professora Geli. Usou a palavra ainda o vereador pastor Elias. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente, houve votação de projetos. Em única votação, veto 229/2019, de autoria do prefeito, veto total, autógrafo de lei 092/2019, que dispõe sobre o fornecimento do vale medicamento barra autorização para usuários de medicamentos que estejam temporariamente em falta na rede municipal de Anápolis. O autor do projeto original, vereador Jean Carlos, o veto foi mantido por 13 votos favoráveis e 3 contrários. Em primeira votação, projeto de lei complementar 122/2020, de autoria do prefeito municipal, constitui o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, COMPOD, e o Fundo Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, FUNPOD, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 102/2018, de autoria do vereador pastor Vilmar Silvestre, que dispõe sobre a concessão do título de utilidade pública à União Estadual dos Estudantes Goianos, aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções de aplauso e de requerimentos. Usaram a palavra pela ordem os vereadores pastor Elias Ferreira, João da Luz e Lélia Alvarenga. Nas comunicações, usou a palavra o vereador pastor Elias. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão, convocou outra para o dia 24 de novembro, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de Lei Complementar 130/2020, de autoria da mesa diretora, que modifica o anexo 2 da Lei Complementar 247/2011 e acrescenta o artigo 31A e acrescenta ainda o artigo 62A. Não temos correspondência, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Quero cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, em especial os ouvintes de Sousânia, Interlândia e Goialândia, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Registrar a presença dos servidores efetivos desta casa aqui na sessão ordinária de hoje, na pessoa da Shelley, companheira, também nossa diretoria de comunicação e os demais membros na pessoa de Orisvaldo Pires. Não temos inscritos no pequeno expediente, apenas um inscrito no grande expediente, então vamos direto ao grande expediente, já convidando um único inscrito, vereador Pastor Elias Ferreira, a fazer uso da palavra, registrando a presença em plenário do vereador João Feitosa e também vereador líder do Executivo, Jackson Charles. Com a palavra, o vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente, bom dia a toda a mesa diretora, bom dia a todos os nossos ouvintes através da Rádio Manchester 93.3. Queremos também cumprimentar todos os nossos colegas, cumprimentando aqueles que estão aqui no plenário. Quero aqui ainda em tempo cumprimentar todos os nossos trabalhadores desta casa e em nome do meu amigo Ismael, fotógrafo, né, que está aqui e vai fazer as fotos. Capricha, Ismael. Senhor presidente, a minha fala aqui hoje no grande expediente, eu quero trazer uma fala aqui hoje de um resumo, de uma prévia, dos atendimentos dos pacientes com Covid atendidos no Hospital de Urgências de Anápolis, que é o ANA. Este atendimento, senhor presidente, ele ocorreu no período de 17 de março de 2020 até 31 de 10 de 2020. Isso é uma prévia desse trabalho e que foi feito e está sendo feito pelo Hospital de Urgências de Anápolis. Eu quero aqui nesta manhã ressaltar o trabalho feito pela FUNEV, essa fundação, essa OS que administra ali o Hospital de Urgências de Anápolis, na pessoa do Dr. Cecílio, ele é o presidente. Também quero cumprimentar ainda o vice-presidente da FUNEV, que é o nosso amigo Dr. João Pedro, e o administrador ali do Hospital de Urgências de Anápolis, que é o senhor Renato. E com ele toda a equipe, porque é uma equipe que trabalha ali no Hospital de Urgências de Anápolis e tem feito um brilhante trabalho aqui na cidade de Anápolis. Quero aqui ainda em tempo ressaltar que o trabalho feito, principalmente durante essa pandemia, que ela ainda não acabou, nós estamos cientes de que ainda não foi eliminado, mas há um trabalho muito grande prestado pelo Hospital de Urgência, em convênio junto aqui à Secretaria de Saúde também do município de Anápolis, porque o Hospital de Urgência também atende muitas pessoas de Anápolis. Vou trazer alguns dos relatórios que me passaram, estão comigo em mãos, que eu recebi, a respeito do tratamento que foram feitos e continua sendo feito pelo Hospital de Urgências de Anápolis. Ainda em tempo, quero aqui ressaltar um trabalho feito aqui por esta casa, através da minha pessoa, como presidente da Frente Parlamentar de Saúde aqui desta casa, nós manifestamos, fizemos aqui, trouxemos uma moção de apelo ao então presidente Jair Messias Bolsonaro, ao deputado federal Vitor Hugo e também ao próprio senador Vanderlan, que eles também colaboraram aqui com o nosso município, trazendo para a cidade de Anápolis equipamentos tais como os respiradores. O senador Vanderlan enviou para Anápolis 12 respiradores para o município de Anápolis, para a secretaria do município. 12 respiradores veio através do senador Vanderlan Cardoso, que é do meu partido, do PSD. E também através aí do pedido feito nesta casa, a moção de apelo feita por aqui no dia 22 de junho, é ao nosso excelentíssimo senhor presidente Jair Messias Bolsonaro e ao próprio deputado federal Vitor Hugo, nós conseguimos trazer também de Brasília, direcionado para o Hospital de Urgências de Anápolis, 18 respiradores, porque lá existia 15 leitos preparados para a questão do Covid-19, saltando para um número de 33 leitos ali no Hospital de Urgências de Anápolis. O Hospital Estadual de Urgências de Anápolis, Dr. Henrique Santillo, é um hospital estadual, gerido por uma organização social sem fins lucrativos, a Fundação Universitária Evangélica, FUNEV, de alta e média complexidade, em urgências e emergência, com abrangência regional. Atende especialidade de cirurgia geral, trauma, ortopedia, radiologia, neurocirurgia, clínica médica, bucomaxilo, vascular e anestesiologia. Conta com um total de 132 leitos, distribuído em 81 leitos em enfermaria, 51 leitos de UTIs, adulto tipo 2, pronto-socorro com capacidade para 11 boxes com estabilização e 8 boxes com observação. Do número total de leitos foram designados para atendimento específico ao Covid-19, não são 33, como eu disse, é 31 leitos, pois era 15 com mais 18, foi para 31 leitos de UTI, ratificando, e 20 de enfermaria. Nesse trabalho, senhor presidente, nós podemos observar o que foi feito e continua sendo feito ali no hospital de urgência, após a exclusão de outras notificações e agravo, chegou um total de 1.025 registros de atendimento referente ao Covid-19, tendo como primeiro registro no dia 17 de março de 2020, compilado até o dia 31 do mesmo. Como eu disse aqui, quero recitar, esta fase ainda não terminou, mas o pico que nós tivemos na questão do Covid-19 em nosso município, aqui na cidade de Anápolis, atendido aqui pelo ano, o Hospital de Urgências de Anápolis, chegou no mês de agosto. No mês de março foram 17 casos, em abril foram 30, em maio 56, em junho 124, em julho 219, em agosto 271, em setembro 203, em outubro 110, que passaram e foram atendidos ali no Hospital de Urgências de Anápolis. A cidade que nós tivemos como atendimento durante essa questão do Covid, aqui no Hospital de Urgências de Anápolis, local de moradia de paciente atendido pelo Covid-19, salvando vida: Vianópolis, Uruaçu, Teresópolis, São Sebastião, São Miguel do Araguaia, Santa Luzia, Rondonópolis, Mato Grosso, Professor Jamil, Planaltina, Piracanjuba, Palmeiras de Goiás, Novo Gama, Nova Glória, Nazário, Mozarlândia, Montevidil, Mara Rosa, Jesúpolis, Itapaci, Itaberaí, Inhumas, Goiânia, Gameleira de Goiás, Divinópolis, Cristalina, Cocalzinho de Goiás, Ceres, Catalão, Campos Verde, Campina Sul, Bela Vista, Anápolis, Alto Paraíso, Águas Lindas e Acreúna. O que me chamou mais a atenção, senhor presidente, nessa questão do atendimento aqui no Hospital de Urgência 19, quando se fala na questão do Covid-19, olha só, total de pacientes, dias na UTI do Covid-19 no Hospital de Urgência, nesse período, do cálculo total de pacientes, dia 33.038 pacientes, sendo distribuído nos meses 77 pacientes dia em maio, 325 em junho, 553 em julho, 805 em agosto, 735 em setembro e 543 em outubro. O hospital conta com o apoio de uma enfermaria para tratamento exclusivo de pacientes do Covid-19, as UTI, dados apresentados, são parciais. Isso dá a se tratar de uma busca retroativa e um prontuário de registro de enfermagem. Para tantos gráficos realizados na enfermaria, pode ser atualizado a qualquer momento. Para finalizar, senhor presidente, eu quero deixar aqui meu agradecimento a esta casa, que quando nós fizemos aqui o pedido, naquela moção de apelo para acrescentar o número de UTIs ali no hospital de urgência, fomos atendidos em 8 dias pelo ministro Eduardo Pazuello, também através do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. E quero crer, senhor presidente, estou fazendo aqui um pedido, porque esses equipamentos veio direcionado, ligado ao nome da nossa Secretaria Municipal de Saúde, que eles deixem, conservem esses leitos lá, até enquanto for necessário. Ontem nós falamos na secretaria, acredito que isso vai continuar, porque continua salvando vida, nós não podemos baixar a guarda. Essa questão do Covid-19 ainda não foi extinta, queremos crer que muito em breve Deus vai nos livrar dessa praga, mas ainda continua tendo pessoas com caso de Covid. Mas que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Eu quero agradecer a todos da direção do Hospital de Urgência de Anápolis, da própria Secretaria da Saúde, que em trabalho conjunto, mais de 600 pessoas aqui do município de Anápolis passaram e foram internados na UTI no Hospital de Urgências de Anápolis, só aqui da cidade de Anápolis. E entre todos os pacientes, desta data, de 17 de março a 31 de outubro, foram 3.038 pacientes salvos que estão com vida. Só um já adiantaria, imagina esse tanto. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Antes de chamar o próximo orador no espaço do grande expediente, registrar a presença do senhor Luciano Henrique, presidente do COMPOD, seja bem-vindo. Vanessa Henrique Neves, estagiária do COMPOD também, seja bem-vinda. Edici de Castro Macedo Quireza, psicóloga e secretária executiva do COMPOD, sejam bem-vindos a esta Casa de Leis. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula. Registrando a presença em plenário dos vereadores João da Luz, Lizier José Borges, Lélio Alvarenga e Américo Ferreira.
Obrigado, presidente. Cumprimentar você que acompanha a sessão aqui no plenário da Câmara. Cumprimentar você que nos ouve aí pela Rádio Manchester, você que acompanha a sessão pelo YouTube, pela TV Câmara. Presidente, hoje eu quero falar de um assunto aqui, a respeito das eleições. Assim que findou as eleições no domingo, e na segunda-feira pela manhã, algumas pessoas, inclusive até do próprio partido, que eu sou presidente, o PV, não contente com aquilo que a urna apresentou, o vereador Lego, usou as redes sociais, usou com direito, né? Cada cidadão tem o direito de manifestar tudinho. Mas eu estou falando aqui na tribuna, aqui, como vereador e como presidente do PV municipal, que a Justiça Eleitoral tem toda a confiança do PV na cidade de Anápolis, a chefe de cartório, Patrícia, o juiz eleitoral, doutor Carlos Limões, tem o nosso respeito, tem a nossa confiança. Eu não vejo nenhuma possibilidade de fraude nas eleições, igual estão dizendo aí, igual disse nas redes sociais. Nós temos 2 membros que eu identifiquei do partido PV que entraram ou estão falando que as eleições teve alguma coisa de errado. Eu, como presidente do partido, não compactuo com esse pensamento, vereador Lego, e tenho total confiança, vereador João Feitosa, de tudo aquilo que aconteceu nas apurações, no trabalho realizado pela Justiça Eleitoral. Falo porque acompanhei de perto, estive em algumas escolas, vi o trabalho feito pela Polícia Militar, vi o trabalho feito pelos mesários, acompanhei os trabalhos dos fiscais de candidato, de partido. O que nós precisamos fazer é respeitar as decisões que as pessoas tomam nas urnas. E quando findar as eleições no dia da votação, parabéns àquele que conseguiu êxito, parabéns àquele que colocou o seu nome para poder ser apreciado. mas que tem que ter a atitude de respeitar aquilo que as urnas ofereceu a cada um dos candidatos. Hoje estou fazendo esse pronunciamento aqui na tribuna da Câmara para poder reconhecer o trabalho da Justiça Eleitoral na cidade de Anápolis. E, consequentemente, o trabalho que foi feito no estado de Goiás e no Brasil. Então, é uma Justiça Eleitoral que tem credibilidade. Muitas das vezes, as pessoas que pleiteiam ou que disputam eleição, o resultado não é aquele que você espera. Mas você tem que dar os parabéns àquele que te superou e àquele que teve êxito nas urnas. Muitas das vezes, a pessoa é bem votada e não consegue eleição. Mas é o sistema eleitoral, por causa de partido, por causa de legenda. Mas temos que respeitar. Então, aqui eu estou fazendo hoje um pronunciamento, posicionando como presidente do PV na cidade de Anápolis, aonde nós respeitamos tudo aquilo que foi feito de trabalho pela Justiça Eleitoral na cidade de Anápolis, o vereador João da Luz. Respeitamos e acreditamos no trabalho sério feito na Justiça Eleitoral na cidade de Anápolis. E assim que passar esse segundo turno, nós vamos estar conversando com aqueles filiados do PV que não aceitou o resultado das urnas e vamos estar convidando esse pessoal a se retirar o seu nome de filiado do PV. Nós vamos estar conversando e pedindo para que possa ser convidado a se retirar do Partido Verde e caçar uma outra sigla para poder se filiar. Porque as pessoas que disputam a eleição, ele tem que respeitar o resultado das urnas. Em nenhum momento, pela parte nossa, do Partido Verde, nós vimos ali que as urnas ou a Justiça Eleitoral teve algum tipo de fraude na cidade de Anápolis e até mesmo aqui no estado de Goiás. É claro que nós sabemos que algumas urnas podem sim dar problema. Pode sim dar problema. Ontem mesmo nós estávamos aqui conversando, quando caiu aqui o som dos microfones, isso é normal, mas logo em seguida foi restabelecido. Então eu quero levar adiante esse pensamento do partido aqui na cidade de Anápolis. Aqueles companheiros que disputou a eleição, que porventura não ficou satisfeito com a sua votação e que de alguma maneira tentou degrinir a imagem do partido ao fazer o questionamento em relação à sua votação, nós internamente vamos tomar providência em relação a isso. Não vamos aceitar. Por quê? Porque nós acreditamos naquilo que foi feito através da Justiça Eleitoral na cidade de Anápolis. Por isso, presidente, hoje eu uso esses primeiros 7 minutos do grande expediente para poder falar em relação a isso. E agora eu quero falar em relação a uma obra importante que vai ser entregue ali na região leste, que está praticamente finalizado, que é o restaurante cidadão, que vai ser controlado e gerido pela UERJ, que vai ser ali, Valdete, na Avenida Comercial, em frente à panificadora favorita do lado da unidade de saúde do bairro de Lourdes. Muito em breve, aquela população daquela região e a população de Anápolis vai ganhar mais um restaurante cidadão para poder servir a nossa cidade. Um trabalho já de algum tempo que o prefeito Roberto vem fazendo com a sua administração, aonde tem o planejamento de entrega de 3 restaurantes cidadão. Restaurante cidadão do bairro de Lourdes, o restaurante cidadão do Recanto do Sol e o restaurante cidadão da Avenida Pedro do Vico. Devido à pandemia, houve atrasos, mas o do bairro de Lourdes praticamente está pronto. essa semana já deve começar a fazer a fachada. O pastor Elias, que mora naquela região, ele passa frequentemente ali na Avenida Comercial, ele vê como está adiantado aquela obra ali, pastor Elias. E aqui, não só o vereador pastor Elias, o vereador Domingos e os outros vereadores da casa têm feito essa parceria para a gente poder estar levando mais opção para os trabalhadores, Japão, daquela região, para poder, na hora da sua refeição, que às vezes não precisa de ir até a sua casa, vai ter a condição de, com R$2, fazer a sua refeição ali, bem próximo do seu local de trabalho. Porque hoje já temos o do centro, temos o da faculdade lá na BR, tem o da Grande Jaiara, vai ter o da região leste ali no bairro de Lourdes, futuramente ali também no Recanto Sol, e muito em breve ali na Avenida Pedro do Vico, para poder atender o pessoal do Renicur, Copacabana, Vivian Park, Paraíso, Vila Mariana, São Joaquim, toda aquela região. Então isso é o quê? Isso é um trabalho planejado para realmente atender os trabalhadores da nossa cidade. Então, cumprimentar aqui a secretária Elisânia, que está à frente aí, junto com a primeira-dama Viva, é claro, com a determinação do prefeito Roberto para poder estar levando mais esse benefício. Primeiro, vai ser concluído da região leste, ali no bairro de Lourdes, e muito em breve, com certeza, também, o da Pedro do Vico e do Recanto Sol. Então, o que tinha para poder falar hoje, senhor presidente, é em relação a isso aí. E que o PV vai tomar providência em relação aos filiados que não ficaram satisfeitos com os seus resultados ali nas urnas, que não soube digerir aquilo que o eleitor demonstrou quando depositou o voto no candidato. A gente tem que fazer o trabalho e, quando fechar as urnas, agradecer a Deus e agradecer, porventura, o voto que teve. Se foi um voto para ser eleito, se não foi para ser eleito, mas a gente tem que agradecer. Devolvo a palavra ao presidente Ederson Lopes em exercício no momento.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Ainda dando sequência no grande expediente, convidamos o vereador Lélio Alvarenga para usar a palavra por até 10 minutos. Vereador Lélio Alvarenga, do PSC, Partido Social Cristão.
Bom dia, senhor presidente, exercício, vereador Ederson Lopes, do PSC, líder do PSC nesta casa. Cumprimentando o senhor, quero cumprimentar todos os pares, cumprimentar a imprensa, através da Rádio Imprensa, Rádio São Francisco, Rádio Manchester, aos nossos internautas, a todos que se fazem presente, seja bem-vindo a esta casa. Senhor presidente, primeiramente eu quero aqui dizer a satisfação da gente ter essa expectativa de momento da chegada da vacina para combate à Covid-19. Passamos um ano de agoniantes, um ano que realmente, eu digo que não seja para a gente esquecer, mas para a gente aprender. Aprender que tudo está nas mãos de Deus, nada está nas mãos do homem. Certo, João Feitosa? E que a gente possa tirar deste ano 2020 algumas leituras para que nós possamos aí usá-la pela frente de nossas vidas. Vejo hoje várias vacinas chegando aí, cada uma com um protocolo diferente. Mas de forma especial a Pfizer e a Oxford, eu sempre, para mim, são as vacinas mais confiáveis. Eu tenho dito que, no início desta pandemia, que uma das poucas coisas que eu já vi ter resistência e permanência vindo da China é o vírus. Equipamento que você compra lá na China, você testa lá na loja, quando chega na sua casa não funciona. Eu tenho as minhas restrições, sim. É, mas nós precisamos confiar, primeiramente em Deus, e acreditar, colocar confiança também, especialmente nessas duas vacinas que para mim são as mais confiáveis do momento que nós temos circulantes aí no mundo afora. A Paz e a Oxford. Se Deus quiser, nós teremos esse tratamento, esse antídoto contra esse vírus agora, logo, logo. E dizer que, para a população, que a doença não acabou. O vírus continua aí no meio de nós. As pessoas estão acomodadas, as pessoas estão confortáveis, achando que está tudo normal. Ainda não. Nós já esperamos basicamente quase que um ano. Vamos ter um pouquinho mais de paciência. Vamos continuar fazendo as nossas precauções. Vamos continuar utilizando as máscaras, o álcool gel, o distanciamento. Nós ainda não vencemos, pastor Elias, a esta pandemia. Nós ainda não chegamos, não fomos imunizados ainda. Eu estou vendo pessoas aí como se tivesse tudo normalizado, que tivesse acabado, tivesse passado a pandemia. Não, senhores. Precisamos ter os mesmos cuidados. Não adianta, como aquele ditado que diz, você nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Nós fizemos tanto até agora. Vamos continuar por mais um pequeno período aí, se Deus quiser. Logo nós teremos essa vacina disponibilizada. Quem sabe no início desse ano, em janeiro, se Deus quiser. Agora vamos ter a consciência. Está chegando aí o final de ano, festas de Natal, festa de final de ano, virada de ano. Vamos ter a consciência, vamos ter a prudência que nós temos que ter. Então, o meu primeiro recado, senhor presidente, em exercício, é este, nesta manhã de terça-feira. E o segundo recado, senhor presidente, segundo assunto, é falar um pouquinho sobre as eleições. O nobre vereador Domingos de Paula veio aqui e disse, e tem toda a razão, nós solicitamos esta casa aqui, na segunda-feira após a eleição, um requerimento à Polícia Federal, também um requerimento à Polícia Militar e ao TRE, para que nos dessem os esclarecimentos que nós estamos aguardando. Ter muito respeito pelos três órgãos, tanto pela Polícia Federal, que faz um brilhante trabalho em combate à corrupção no nosso país. E é preciso que o combate à corrupção seja dia e noite. E nós precisamos de mais esclarecimentos, exatamente quanto à guarda dessas urnas, que estamos aguardando, que a vida inteira foi feita pela Polícia Militar e esse ano foi feito pelos guardas das escolas. Então, só queríamos esclarecimentos para que fatos como esse não aconteçam. Ou por que que aconteceu, se foi falta de efetivo. Estamos aguardando, tenho o maior respeito e carinho, um homem sério, doutor Carlos Limonge, que hoje está responsável pela parte eleitoral do nosso município, um amigo pessoal, uma pessoa que eu tenho admiração, né? Mas nós precisamos ter as respostas. Ainda para concluir, senhor presidente, esse assunto sobre eleições, eu vejo com certa preocupação o nosso futuro. Nesta campanha, o que nós podemos ter de suspeitas, o que nós tivemos de denúncias, de compra de voto, escancarado, eu mesmo tenho filmagem, se o TRE quiser pegar, vai na Santa Isabel, na Boa Vista ali, pega as imagens daquelas repartições ali, dos prédios ali, e vai ver o número de cabo eleitoral fazendo boca de urna, uns com din-din mesmo na mão, misturado. Eu tenho, se o TRE quiser filmagem, eu tenho filmagem comigo. Eu estou falando.
Então, a parte, vereador.
Algumas pessoas, só um minutinho, concluir, vereador. Então as pessoas precisam, a sociedade fala tanto em corrupção, mas a sociedade, vereador Domingos, precisa da sua parte também. Não aceitar tipo dessas coisas. Parece que está tendo um relativismo. Parece que as coisas estão se tornando normais, quase que fazendo um sorteio, fazendo-se um leilão de voto. Sociedade precisa estar atenta. Nós precisamos construir um país que seja decente. Não estou contestando questão de voto, questão que eu não fui eleito, não, longe disso. Eu tive 811 votos, graças a Deus. Se você falar assim, vereador Lélio, se eu deu 10 reais para um, eu nunca mais piso dentro dessa Câmara aqui. Isso eu falo de peito aberto, de alma lavada, graças a Deus. Por 811 votos, feito por quem realmente trabalhou 40 anos dentro dessa cidade aqui. 8 anos de base aérea, 23 anos de APAI, sendo um dos fundadores do Teste Pezinho. 11 anos e meio na Santa Casa. E são prestação de serviço que eu fiz a essa sociedade. Se eu tivesse 500 votos, e fosse votos concretos, votos honestos, votos, com certeza eu estaria da mesma forma. Então, que a gente possa ficar atento, mas pedir à sociedade que não aceite esse tipo de coisa. Porque todas as vezes que você vende o seu voto, é dinheiro que vai fazer falta para a saúde, é dinheiro que vai fazer falta para a educação, para a segurança pública. Não faça isso. E você pode ter certeza, todas as pessoas que fizeram isso, um dia terão que prestar contas. Se não prestar aqui na justiça do homem, com certeza na justiça de Deus, terão que prestar contas sim. Porque dinheiro que saiu aqui da saúde, saiu da segurança pública e saiu também da educação. Vereador Domingos, só tem 30 segundos. Tá. Bom, vou continuar aqui, que está intertido lá conversando com o novo vereador Jean Carlos. Então, senhor presidente, o meu recado que eu tinha nesta manhã de hoje era esse. Obrigado, presidente, devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Não havendo mais inscritos no espaço do grande expediente, encerramos o grande expediente. Solicito o vereador Jackson Charles que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Fernando, vereador Ederson, vereador Jackson Charles, vereador Luiz Lacerda, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís, vereador Lélio Alvarenga, vereador Teles Júnior, vereador Domingos de Paula, vereador Jean Carlos, vereador João Feitosa, vereador Lizier Borges e vereador
Américo.
Quórum suficiente, presidente.
Vereador Valdete Fernandes, vereador Leandro Ribeiro também presente. Quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Já passo a palavra ao secretário, vereador Ederson Lopes, que faça a deliberação dos projetos em pauta, iniciando pelos projetos em segunda votação.
Projeto em segunda votação, projeto de lei complementar 122 de 2020, de autoria do prefeito municipal, que institui o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, COMPOD, e o Fundo Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, FUMPOD, e dá outras providências. Projeto em segunda votação, senhor presidente.
Antes de colocar em votação, agradecendo a presença mais uma vez de Isabel Magon, conselheira do COMPOD, Luciana Henrique, presidente do COMPOD, Vanessa Henrique Neves, estagiária do COMPOD, e também Edicir de Castro Macedo Quireza, psicóloga e secretária executiva do COMPOD. Muito obrigado pela presença de vocês. Projeto de lei complementar 122/2020. Está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, já discutimos bastante o projeto no dia de ontem, quando ele foi aprovado em primeira votação, mas hoje eu queria aqui parabenizar os conselheiros. Presidente, Luciano, a secretária, doutora Edici, a Isabel, que está presente aqui também, a estagiária Vanessa, mas eu quero citar todos os conselheiros, aqueles que não puderam estar presentes, o Borges, o Cabo Neto, a Janete, o doutor Giovanni, o Denis, pastor Denis, a Tarciana, o Wesley, a Poliane, o vereador João da Luz, que representa a Câmara Municipal no Compod, o Adair Rodrigues, o Wesley Miller, o Tiago Caroca, a Simone Maciel, a Keila Beatriz, a Mos de Oliveira, a Bel, o Luiz Henrique, a Elisete, o Fábio, o Pedro, e tem mais alguns aqui que não estão nominados aqui no grupo, mas eu quero parabenizar todos os conselheiros do Compod, porque essa lei é o resultado do trabalho do Conselho. Parabenizar, presidente Luciano, pela bela gestão que tem feito à frente do Conselho, parabenizar todos os conselheiros, e eu creio que através da aprovação dessa lei, nós temos, doutora Edici, a senhora que é uma lutadora há muitos anos, um divisor de águas nas políticas públicas sobre drogas aqui no município de Anápolis. É uma atualização da lei que cria o Compod e agora a criação do fundo. E eu creio que nós vamos ter agora a condição de desenvolver políticas públicas mais eficientes, mais eficazes e com recursos para que nós possamos alcançar o nosso objetivo, que é a prevenção e o cuidado das pessoas envolvidas na dependência química. Parabéns, conselheiros. Deus abençoe cada um de vocês. Um agradecimento que eu sempre digo. A sensibilidade do prefeito Roberto, da secretária Elisânia e da primeira-dama Vívia fez com que o trabalho dos conselheiros fosse reconhecido e eles encaminhassem esse projeto para a Câmara Municipal. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Levou a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Projeto em segunda votação, com a palavra Lélio Varenga.
Obrigado, presidente. Ontem não tive a oportunidade de discutir, tá? Quero cumprimentar o vereador Ederson Lopes por essa proposta e dizer que eu vejo com bons olhos, já falei outras vezes aqui, é questão de dependência química, é questão de saúde pública. Nós protocolamos nessa casa em 2017, que é um grande sonho da minha vida. Passei por aqui os 4 anos, não vou, nem pauta não entrou, na verdade, né? Que era a construção de um centro de reabilitação em Anápolis por parte do poder público, né? Mas diferente. Eu queria, na verdade, alguma coisa mais completa. Um projeto nós entregamos, nós protocolamos aqui em 2017, mas não foi à tona, não veio à frente. Onde nós entraríamos, a prefeitura, o poder público entraria com a construção, desde a desintoxicação, tratamento psicológico, tratamento espiritual, tratamento pós-dependência e depois, por último, nós tivéssemos algumas oficinas para dar profissão para aquelas pessoas que querem realmente sair do vício, né? Eu nominei naquela época Centro de Ressocialização. Era um sonho, né? Passamos aqui os 4 anos, mas não conseguimos colocar em pauta, porque eu sei que questão de dependência química é uma questão muito séria. Mas quero cumprimentar, agora com esses recursos vindos, quem sabe a gente possa realmente deixar aqui o poder público, possa tomar conta também um pouco desta população, tirar um pouquinho das costas das igrejas, tanto a evangélica quanto a católica, ou espírita, que faz esse atendimento. Que o poder público possa assumir, chamar para si também essa responsabilidade de cuidar dos nossos irmãos dependentes. Então, cumprimento o senhor, e se Deus quiser, nós possamos ter os dias melhores aí para a cidade de Anápolis em questão a dependente químico. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, vereador Telly Júnior.
Presidente, eu quero aqui parabenizar todos os componentes do Compod, na pessoa da Vanessa, estagiária. Em nome dela, cumprimento os trabalhos do presidente, de todos os envolvidos, pessoas que têm esforçado muito, diariamente o trabalho da Vanessa, mesmo tendo um probleminha, presidente, com a questão do pagamento dela, depois eu quero que o senhor olhe especificamente isso, que ela sempre me colocava, mas ela continuou esforçando, trabalhando, então isso é a característica dos servidores do Compod. Então, com certeza, a criação desta lei, deste Fundo João da Luz, aqui pelo Poder Legislativo, vai dar uma sustentação muito importante. Ontem nós já parabenizamos as instituições lembrando na luta da pessoa do pastor Denis, pessoa que eu estive desde a primeira gestão, em 2017, da secretaria, Lélio Alvarenga, pedindo recursos para as instituições dessa gestão. E com certeza a criação desse fundo, a criação deste conselho, a fomentação e dando ferramentas para que eles possam trabalhar essa política pública é o braço que o poder público dá à recuperação das pessoas. Devolvo a palavra. Muito obrigado, presidente.
Discutindo, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Ainda na discussão, pastor Elias Ferreira e logo em seguida, Jean Carlos.
Obrigado, senhor presidente. Na discussão dessa aprovação, em segunda votação do projeto de lei complementar 122/2020, onde aqui está agora instituindo o Conselho Municipal de Política Pública sobre Droga, o COMPOD, muito importante. Vou permanecer com meu voto a favor e dou meus parabéns a todos os conselheiros, aqueles que trabalham, têm lutado em prol de que isso pudesse acontecer. Volto a dizer, a Vera mesmo, que todos os que trabalham, que são aí do Poder Executivo, né, desde que seja lá o governador, lá o presidente da República, agora a Câmara Municipal, dando esse apoio para que isso pudesse acontecer em nosso município, eu fico muito feliz. Porque só sabe o quanto é valioso o trabalho que esse povo exerce é quando você tem alguém na família que depende de ir para uma instituição quanto essa. É muito fácil você lidar com alguma coisa diferenciada, mas quando você tem alguém na sua família que depende de um tratamento e que às vezes não tem aonde ser colocado, é muito triste, é muito doente, é muito lamentoso. E eu dou aqui os meus parabéns, vou continuar com o meu voto, meus parabéns por esse trabalho, por esse projeto que chegou nesta casa, e eu sei que vai ficar um marco na história. Parabéns a todos que compõem a este trabalho, e que nós possamos ter, não só, como eu já disse, a ajuda da questão, nas políticas públicas, vindo da questão do município, mas também das entidades que podem contribuir, seja elas as igrejas evangélicas, católicas, que presta um grande trabalho, também levando a palavra de Deus lá para dentro desses locais, porque através da palavra de Deus também as pessoas são libertas dessa praga, dessa droga que tem acabado com a família. Senhor presidente, vai ter meu voto sim. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também registrar, fazer algumas considerações em relação ao projeto que institui o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas e o Fundo Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, que possa efetivamente serem ferramentas úteis para as ações dessas pessoas que estão imbuídas, encampadas no trabalho de assistir aqueles dependentes, de ações preventivas e que possa, de fato, subsidiar essas ações. Eu tive a oportunidade de ser o relator na Comissão de Constituição e Justiça, então quero cumprimentar a todos aqui que estão diretamente nesse trabalho, na pessoa da Edicir Quireza, que é nossa amiga e esposa do meu amigo Cláudio Quireza, e com certeza, um trabalho que, acima de tudo, é uma vocação e que certamente esses dois instrumentos poderão contribuir para que as ações, de fato, atinjam os objetivos e possa subsidiar ferramentas necessárias a assistir os dependentes, a ações de controle preventivo, né, no combate aí à dependência química e a essa lamentável situação das drogas que assola tantas famílias e que não é diferente na nossa cidade. Mas o que desejamos é que realmente possa ser instrumentos benéficos e que cada vez mais tenhamos uma ação preventiva e possamos evitar aí que pessoas se tornem dependentes das drogas. Parabéns aí pelo projeto do governo municipal e certamente nós haveremos de estar acompanhando e subsidiando também para fortalecer cada vez mais as ações preventivas em combate às drogas. Devolvo a palavra. Obrigado, presidente.
Discutindo, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar o prefeito Roberto Naves, cumprimentar também a secretária Elisânia, cumprimentar o nosso presidente, agora afastado, o Ederson, né, do COMPOD, a Luciana, que está aqui presente, cumprimentar, parabenizar. Nós tivemos a oportunidade de estar lá dentro do COMPOD, dentro do Conselho, e com certeza esse fundo é uma conquista do Conselho, que tem feito um grande trabalho para estar desenvolvendo políticas públicas no município. Com certeza a implantação do Conselho, do COMPOD, e agora instituindo esse fundo, virão recursos para o município, recursos federais, que virão para o recurso para estar desenvolvendo políticas públicas no sentido de conscientizar as pessoas com relação à dependência química. Então, quero parabenizar e atribuir aí os méritos para os conselheiros do COMPOD, que eles possam sim estar sempre trabalhando imbuídos no sentido de orientar, de dar um norte para as pessoas que às vezes se enveredaram para o mundo do vício, né? Entorpecentes, se enveredaram para o mundo dos vícios com relação às drogas. Então, eu parabenizo e reconheço o trabalho sendo feito por esse conselho. E quero também que deixar registrado que, nessa segunda votação, meu voto é positivo e que Deus possa continuar abençoando esse trabalho, um trabalho importante na nossa cidade. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Projeto de Lei Complementar 122/2020 está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Palavra com o vereador Ederson Lopes.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 128/2020, de autoria do vereador Ederson Lopes, concede o título cidadão napolino ao senhor Vicente Bicudo da Rocha, determina outras providências. As comissões de Constituição e Justiça e Educação, favoráveis ao projeto em primeira e única votação, senhor presidente.
Projeto de decreto legislativo 128/2020, de autoria do vereador Ederson Lopes, está em discussão, em votação, votação nominal. Vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Vereador Américo Ferreira.
Favor.
Vereador Domingos Paula.
Favor.
Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável, presidente.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Também voto favorável. Vereador Lélio Varenga.
Favorável, presidente.
Lisier José Borges.
Favorável.
Vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
A favor, presidente.
Teles Júnior.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Valdete Fernandes.
Favorável, presidente.
Vereador autor do projeto Ederson Lopes.
Favorável, senhor presidente. Parece que faltou o vereador João Feitosa, se não me engano.
Não. Votou favorável. Com 17 votos favoráveis, incluindo...
Senhor presidente, questão de ordem. Votei não, presidente.
Votou, não votou?
Votei não.
Por gentileza, vereador João Feitosa.
Faço questão, favorável.
Aí. Com 17 votos favoráveis, incluindo o vereador João Feitosa, o projeto está aprovado. Palavra com o vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, projeto em segunda votação... Projeto de Lei Ordinária 102/2018, vereador Pastor Vilmar Silvestre, dispõe sobre a concessão do título de utilidade pública à União Estadual dos Estudantes Goianos, em segunda votação, senhor presidente.
Projeto de Lei Ordinária 102/2018, de autoria do vereador Vilmar Silvestre, está em discussão, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, projeto aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto em primeira votação, projeto de lei ordinária 125/2020, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o programa de benefícios fiscais da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça, Indústria e Comércio, Finanças, com emenda, favoráveis ao projeto em primeira votação.
Projeto de lei ordinária 125/2020, de autoria do Executivo, está em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura da emenda na Comissão de Finanças.
Emenda modificativa, emenda número 001 ao projeto da lei ordinária, o artigo 6º. Para fazer jus ao benefício concedido por essa lei, o contribuinte deverá comparecer às unidades de atendimento dos RAPTOS nas datas a serem estabelecidas em regulamento a ser expedido pelo senhor prefeito municipal, podendo-se utilizar dos atendimentos virtuais igualmente no período compreendido entre 30 de novembro de 2020 a 4 de dezembro de 2020, podendo ou não ser prorrogado até 18 de dezembro de 2020 por meio de decreto municipal pelo chefe do Poder Executivo. Fica o prefeito autorizado a regulamentar a presente lei através de decreto estabelecendo os prazos de adesão ao programa conforme o artigo 6º dessa lei. Devolvo a palavra, senhor presidente. O prazo já está autorizado, o prazo é de 30 de novembro a 14 de dezembro, porém a emenda já autoriza o prefeito, se for necessário, prorrogar até 18 de dezembro.
Tá, a emenda da comissão, modificativa da Comissão de Finanças está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra o vereador pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, muito importante esse projeto vindo aqui para esta casa e agora com esta emenda desse refis, porque muitos moradores nossos da cidade de Anápolis já não mais aguardava a ter condições de ter esse refis este ano, por devido à questão eleitoral. Mas como abriu um precedente, vindo do próprio governo federal, passando pelo Estado, abriu a brecha para que o nosso Poder Executivo pudesse fazer isso. E eu vejo com bons olhos. Lá na CCJ nós fomos favoráveis também aqui ao próprio projeto em si, e agora com essas emendas. Mas é preciso que os nossos moradores fiquem atentos na questão das datas. A partir do dia 30 do 11 até 14, mas já ficou também acrescentado, se for necessário, o próprio Poder Executivo prorrogar até o dia 18 de dezembro. Que eles fiquem atentos e façam seus compromissos de acertar, tirando várias questões dos valores que às vezes seria mais, e agora eles poderão fazer, quitar os seus débitos com o município. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, João da Luz.
Obrigado, presidente. Quero parabenizar essa iniciativa do Executivo de trazer o refis. E, igual o pastor Elias falou, muitas pessoas estavam cobrando se haver o refis. As pessoas querem saldar os seus débitos. Eu quero me posicionar positivamente, votando favorável a esse projeto. E dizer o seguinte, que a estratégia para a pessoa solicitar o refis, ela mudou, né? Parece que a pessoa vai ter que ir via online, né? Porque o período é muito curto. Muitas pessoas querem fazer o refis. E nem todos poderão ir ao rápido para solicitar. Nós não vamos ter, nós vamos ter logística para isso. Foi isso que eu entendi. Eu queria até pedir o Ederson para esclarecer novamente, ler novamente, para as pessoas entenderem que elas vão poder solicitar esse refis online, né, pela internet. Então é importante as pessoas estarem sabendo como que elas vão estar requerendo, porque nós estamos num momento de um período de pandemia. E eu sempre acompanhei ali o refis, quando as pessoas vão ao rápido procurar essa negociação e o aglomerado que é de pessoas que acontecem nos rápidos da nossa cidade de Anápolis. Então é bom as pessoas esclarecerem com relação a nesse sentido. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, para esclarecer a pedido do vereador João da Luz e também alertar a população com relação a isso, então o projeto está sendo aprovado e a data estabelecida do projeto original é de 30 de novembro a 4 de dezembro, uma semana, segunda a sexta. Porém, nós aqui, através da emenda apresentada que nós estamos discutindo e votando agora, essa emenda, ela já deixa autorizado o Executivo, se assim achar necessário, prorrogar o prazo até o dia 18 de dezembro. Eu considero bastante importante, e eu acho que será necessária essa prorrogação, até devido a para não ter aglomeração nas unidades de atendimento rápido, né, para não haver tumulto, longas filas, e essa situação toda que nós entendemos que a população fica aguardando e o prazo é curto, pode gerar essa aglomeração.
Discutindo.
Então eu entendo muito importante essa prorrogação para o dia, até o dia 18 de dezembro, e que a população agora esteja alerta, né, pastor Elias, vereador João da Luz, que a população esteja atenta, porque hoje estamos aprovando em primeira votação, amanhã em segunda votação, o prefeito já vai sancionar, e o dia 30 de novembro já é a próxima segunda-feira. Então que a população já possa preparar seus papéis, seus documentos, para que possa fazer jus, aproveitar esse benefício aí do Refis, lembrando que são as dívidas até 2019, não entram dívidas de 2020. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Discutindo, presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. O vereador Ederson me antecipou alguns registros importantes, mas um deles, sem dúvida, era reforçar com a população que as dívidas que são objeto do benefício são apenas até o exercício de 2019, mas, sobretudo, que as pessoas se atentem, que na próxima segunda já inicia-se o prazo. E que, certamente, como o colega falou, é importante que se preparem para isso e possam gozar, né, desse benefício, que é oportunidade de pagar, sem juros e multas, as dívidas provenientes aí com o fisco municipal. E, certamente, com a pandemia, né, quantas milhares de pessoas não tiveram aí alguma situação imprevista, alguma diminuição de renda, e que certamente, de uma forma ou de outra, impactou no adimplemento de suas despesas e também em relação aos tributos municipais. Então fica o registro da Semana Nacional da Conciliação, que também permitirá, né, da mesma forma que o Refis, o benefício de isenção de juros e multas e até 100% para o pagamento à vista, e da mesma forma reduzindo gradativamente até a isenção de 60%. Conforme o número de parcelas. Então fica o alerta à população. E certamente, importante, vereador Edson, que nós tenhamos, e certamente terá a sensibilidade do Executivo Municipal, de, né, dentro daquilo que for ferido durante a semana, ampliar até o dia 18, para que o maior número de pessoas possa fazer a adesão e que resultado seja também de incremento de receita ao Tesouro Municipal nessa reta final do exercício 2020. Então, alerta e que a população, aqueles que tenham alguma pendência com a Receita Municipal, possam valer-se dessa Semana Nacional a partir do dia 30 até o dia 4 e, quiçá, possa prorrogar até o dia 18 do 12. Devo a palavra.
Discutir, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, presidente. Também quero cumprimentar esta casa por ter encaminhado esta emenda dilatando esse prazo. Sabemos que estamos ainda nessa pandemia, mesmo com a Refis, nós teremos dificuldade, a população vai ter dificuldade para acertar as suas dívidas referente a 2019 com o município. Então, é louvável realmente que seja estendido esse prazo, vereador Ederson, para que a população possa ter mais condições de poder realmente quitar as suas dívidas com o município. E dizer que, além de ser louvável também por esse lado, tem também a questão da pandemia, né? Nós, volto a dizer, a pandemia não passou. O vírus está aí, está matando, está contaminando muito, muito. Precisamos tomar todas as precauções, todos os cuidados necessários para que nós não possamos ter dias piores aí. Então, com isso também vai ajudar, porque vai diluir mais, né? Vai diluir um pouco esta aglomeração de pessoas procurando os atendimentos do Rápido para que possa liquidar as suas dívidas de 2019. Então, quero cumprimentar esta casa aqui. Com certeza, o Executivo, usando de bom senso, do lado humano e o lado justo, né, vai acatar a esta emenda e, com certeza, quem ganha é a população anapolina, está sempre aí aguardando Refis. Outras pessoas achavam que também nem viria, mas graças a Deus está vindo ainda em boa hora, e com certeza vai dar condições de grande parte da sociedade fazer o seu acerto com o município. Obrigado, presidente, e boa palavra a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Da minha parte, quero cumprimentar os pares desta casa por estenderem, né, e darem a opção ao prefeito Roberto Naves de prorrogar até o dia 18 de dezembro, entendendo que os contribuintes precisam de um prazo maior, tendo em vista que fim de ano nós temos aí 13º, né, e férias de funcionários das empresas para pagar. sabendo que a Semana Nacional de Conciliação promovida pelo Judiciário é do dia 30 de novembro ao dia 4 de dezembro. Então, agradecer aos pares dessa casa por acatarem a ideia e prorrogarem até o dia 18 de dezembro ou darem essa oportunidade para que o prefeito Roberto pode fazer o mesmo. Projeto em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o vereador Wellerson Lopes.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária 127/2020, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a estrutura organizacional, administrativa e o regulamento do pessoal do Poder Legislativo Municipal de Anápolis e da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou uma emenda substitutiva. A Comissão do Servidor aprovou também o projeto e a Comissão de Finanças também foi favorável ao projeto. Projeto em primeira votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 127/2020 está em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito ao vereador Wellerson Lopes que faça a leitura das emendas da Comissão de Constituição e Justiça e também de Finanças. Vou ler o projeto aqui, até porque participei contundentemente da criação desse projeto. Esse projeto é um compromisso da mesa diretora, junto ao Tribunal de Contas do município, que, através de uma inspeção realizada aqui em 2018, definiu alguns gargalos que nós temos aqui no Poder Legislativo anapolino. E nós fizemos o compromisso de estar sanando esses problemas, certamente através de um projeto de lei, trazendo uma estrutura organizacional que nunca tinha sido pensada aqui no Poder Legislativo anapolino. Vale ressaltar que, através de estudos, inclusive com parceria de servidores efetivos, e aqui eu agradeço a doutora Bejanis, que está presente, doutora Thaís, a Shelly, o Ari, são todos aqui presentes, que ajudaram a esmiuçar esse projeto, tendo em vista o compromisso que, logo em seguida de sanado o problema dos cargos em comissão do Legislativo, nós partiremos para a resolução dos cargos dos servidores efetivos desta Casa de Leis, valorizando assim os mesmos que fazem um excelente trabalho aqui nesta Casa de Leis. Inclusive, o projeto que trata dos servidores efetivos foi dado entrada hoje para ser tramitado através das comissões de méritos, né, também projeto de autoria da mesa diretora, com também parceria dos efetivos que tanto lutaram para que esse projeto entrasse em tramitação nesta casa. A emenda na Comissão de Constituição e Justiça trazia um cargo a mais no gabinete dos novos vereadores após do próximo pleito, do próximo mandato, e também uma correção de salário de acordo com os mesmos, e foi aprovado pelos membros da CCJ. Certamente, quando chegou na Comissão de Finanças, observando uma lei federal de maio de 2020 que proíbe o aumento de despesas em todos os municípios que entraram em calamidade pública, e Anápolis se inclui nesse município, nós não podemos, até dezembro de 2021, onerar despesas. Então, resumindo aqui, a redação da Comissão de Constituição e Justiça, aprovada em comissão a criação de mais um cargo para o gabinete do vereador. E, especificamente na Comissão de Finanças, foi vetada a criação desse cargo, trazendo aí a diminuição no quadro de servidores comissionados do Poder Legislativo anapolino, a cerca de aproximadamente 48 cargos provenientes em comissão, e uma economicidade anual de aproximadamente R$ 1.150.000 anual. Então, o que fala certamente nessas duas emendas é que a emenda de Constituição e Justiça criou-se um cargo a mais e na emenda, na Comissão de Finanças, essa emenda foi feita a retirada novamente deste cargo, entendendo que nós teremos uma economicidade de 1.100.000 para o próximo ano, suprimindo esse cargo que seria criado a mais. Então, realmente, é essa a criação da CCJ e das finanças. Alguém mais quer discutir? Não? Então,
Presidente, que então nós devemos aprovar as duas emendas. Aprovar a emenda da CCJ e depois aprovar também a emenda da Comissão de Finanças, para que ocorra tudo redondinho, como Vossa Excelência explicou aí. Correto?
Certamente. Então, colocando a emenda da Comissão de Constituição e Justiça em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Emenda da Comissão de Constituição e Justiça aprovada por unanimidade dos presentes, onde traz a seguinte redação. Cria-se um cargo a mais no gabinete do parlamentar. Agora vamos colocar em discussão a emenda da Comissão de Finanças, que novamente retira a criação desse cargo no gabinete do vereador. Vale ressaltar que essa organização está sendo criada para a próxima legislatura. Então, Comissão de Finanças, emenda está em discussão.
Discutir, presidente.
Com a palavra, vereador Lélio Alvarenga.
Quero cumprimentar a Comissão de Finanças, a qual faço parte, né? Para a gente poder julgar o momento difícil que o Brasil atravessa e a ANAP não é diferente. Eu quero cumprimentar todos os membros ali compostos pelo vereador Lélio Alvarenga, que votamos favorável dessa emenda para realmente que não seja criado esse cargo a mais. E fazer um questionamento, senhor presidente, né? Essa emenda suprime a da CCJ, que cria o cargo?
Exatamente. A emenda na Comissão de Finanças
sobrepõe.
Ela subtrai novamente o cargo criado através da Comissão de Constituição e Justiça, que entendeu que nós estávamos diminuindo um cargo no gabinete do parlamentar. Uhum. Mas tendo em vista a economicidade que esse cargo traria, e tendo em vista o compromisso que nós temos com os servidores efetivos dessa casa de estar também olhando o plano de cargos e salários dos mesmos, essa subtração desse cargo em comissão traz uma economicidade anual de R$1.170.000 aos cofres do Legislativo, que poderá ser certamente utilizado para fazer o plano de cargos e salários dos servidores efetivos, que até então nunca teve esse plano e cargos e salários realizados, que entra em tramitação nesta casa a partir de hoje.
Agradeço pelo esclarecimento, senhor presidente, até para a população que está nos acompanhando, para poder realmente ficar mais às claras, ficar mais transparente o que nós estamos votando aqui. Então, eu quero cumprimentar essa casa, que realmente tem, já no final dessa legislatura, dá mais um passo à frente na questão de moralizar cada dia mais o serviço público. Parabéns e obrigado.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Esse foi um compromisso firmado dessa mesa diretora com o Tribunal de Contas do município para regulamentar todos os déficits de administração que nós temos aqui até hoje. Então, nós estamos trazendo uma diminuição de aproximadamente 50 cargos provimentos de comissão e uma economicidade de R$1.170.000 ano para o Legislativo Anapolino, cortando do cargo proveniente de comissão. Projeto ainda em discussão. Emenda, na verdade, em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Emendas da CCJ e Finanças aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra com o vereador Wederson Lopes para votação de moções, indicações e requerimentos.
Moção de apelo de autoria do vereador Pastor Elias ao Dr. Lucas Leite Amorim, secretário de Saúde, solicitar atenção ao pedido de permanência de 18 respiradores priorizados pelo governo federal destinados ao UANA, para equipar os leitos de UTIs no atendimento a pacientes infectados com a Covid-19. Indicação de autoria do vereador Wederson Lopes, solicitando um mini rápido para a região do industrial Municalisto. Requerimento da vereadora professora Thaís Souza, solicitando iluminação pública na rua Major Miranda, Jardim das Américas. Terceira etapa. Requerimento do vereador Wederson Lopes, solicitando a CMTT para que façam uma campanha educativa, para que sejam respeitadas as áreas de embarque e desembarque para motoristas por aplicativo na região central de Anápolis. São esses requerimentos, moções, senhor presidente.
Requerimentos, moções e indicação em discussão, inicialmente, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na discussão dessas moções de requerimento, eu quero que primeiramente agradecer os nossos nobres pares que assinaram comigo essa moção de apelo, ao nosso secretário de saúde, doutor Lucas Leite de Amorim, e ao próprio Poder Executivo, para que não faça a retirada desses respiradores que vieram de Brasília e foram instalados ali no Hospital de Urgências de Anápolis, a qual já disse na tribuna do trabalho feito com esses equipamentos salvando vidas. Existe um termo de cessão de uso de equipamentos, período da pandemia Covid-19, está em minhas mãos, que foi feito e assinado entre a OS e a nossa Secretaria de Saúde. E existe aqui uma cláusula, a cláusula 2, que diz assim: caso o Ministério da Saúde nos informe que os referidos respiradores realmente foram destinados ao Hospital de Urgências de Anápolis, Henrique Santillo, a Secretaria Municipal de Saúde fará transferência de propriedade ao Estado de Goiás através da Secretaria Estadual de Saúde ou da instituição gestora ao referido hospital. Então fica aqui o meu pedido, essa moção de apelo chegará à mão do nosso secretário e eu quero crer que não fará essa retirada e continuará salvando vidas ali no Hospital de Urgência, como tem salvado muitas vidas. Né? Eu sei que nós já temos os equipamentos que vieram através do senador Vanderlan Cardoso para o município. O próprio deputado federal Vitor Hugo também enviou mais 10 equipamentos aqui para o município. E com esse equipamento instalado lá no Hospital de Urgência, vai continuar salvando vidas, não só aqui de Anápolis, como também dos 82 municípios que dependem do Hospital de Urgência. É esse meu agradecimento, senhor presidente. Continuamos atentos. Nós somos o presidente da Frente Parlamentar de Saúde desta casa. Por isso, então, estamos pedindo e já agradeço ao nosso secretário e ao próprio prefeito que não fará essa retirada dos equipamentos, continuará salvando vida. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Emendas, moções, indicação, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, emendas, moções, indicações, requerimentos aprovados por unanimidade dos presentes. Passa a palavra, neste momento, a lideranças partidárias, inicialmente pela liderança do PSD, vereador pastor Elias.
Senhor presidente, muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, eu quero aqui, senhor presidente, primeiramente, fazer um pedido aqui, um requerimento verbalmente, já foi feita uma moção de apelo. É um pedido ali dos moradores que residem ali no Vale das Antas, na região do Vale das Antas, e também da chácara. São destinados ali para aquele local, foi fechado, e eu acredito agora que o nosso secretário de saúde, doutor Lucas Leite, nós enviamos a ele a moção e o pedido para que reabra lá o PSF, lá da região, lá do Vale das Antas, que foi fechado e eles estão sofrendo. Eles têm que vir 22 quilômetros para ser atendido aqui no bairro Santo Antônio, no PSF. Então nós fazemos aqui o pedido para que não esqueça, faça a reabertura desse PSF lá no Vale das Antas, porque muito atendeu e atende aquela população, porque eu já andei várias vezes naquela região, na chácara, nas fazendas, e é um pedido que a população faça, para que seja reaberto esse PSF lá no Vale das Antas. Nós queremos crer que, como ele também gosta, e a gente também procura lutar em prol da saúde, que faça a reabertura desse local lá. E eu quero crer que nós seremos atendidos, não só o meu pedido, como daqueles que assinaram comigo. Eu já agradeço e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, pela liderança dos democratas, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas duas considerações, especialmente uma, pedir ao gerente, novo gerente da Saneago, especial atenção quanto à escassez de água hoje ali no bairro Bom Sucesso. Nós sabemos que foram iniciadas as providências de uma nova rede, estendendo da estação até o bairro Bom Sucesso, no sentido de tentar diminuir essa dificuldade que tem persistido, não é em razão de período de estiagem, mas em razão de equipamentos, porque tem sido frequente durante todo o ano. Mas hoje, particularmente, já estamos sendo cobrados por diversos moradores, e proprietários de comércio, né, por conta da dificuldade. Então, pedi, salvo engano, ao gerente Davi, se eu não estiver equivocado, o novo gerente da Saniago, que ele possa especialmente olhar por esse problema do Monsesso e, de uma vez por todas, sanar essa falta de água frequente naquela localidade quase central aí da cidade. Um outro detalhe, vereador Pastor Elias, na verdade não é Vale das Antas, é a Fazenda São João das Antas, mas eu endosso vossa palavra e já estive contactando, inclusive, o secretário de Saúde novamente também, e pode ter certeza que nós estamos juntos nessa pauta aí para que possamos reativar o atendimento daquele PSF, daquela unidade de saúde, ali nas proximidades, né, da região ali do que, próximo a Mucambinho, mas território de Anápolis, São João das Antas, e que realmente faz falta para os moradores. Nós já havíamos feito o requerimento, o senhor também refez esse requerimento, e nós estaremos juntos nesse pleito. Eu tenho certeza que o secretário Lucas está tomando essas providências. Havia me comunicado que seria retornado em meados de março. Por conta da pandemia, creio que houve problemas, mas nós estaremos pleiteando a confirmação dessa reativação dessa unidade de saúde na comunidade do São João das Antas, no município de Anápolis. Devolvo a palavra.
Questão obrigado, de ordem, vereador Jean Carlos.
Só ratificando aqui, não é mesmo Vale São João das, Vale das Antas, é São João das Antas. Muito obrigado, Jean.
Obrigado, incansável pastor Elias Ferreira. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, presidente. Presidente, eu quero aqui utilizar esse espaço, pela ordem, solicitar ao nosso secretário de obras, Francisco Lacerda, que possa executar ali na frente à faculdade de veterinária da Anhanguera, no bairro Boa Vista, ali o senhor conhece bem aquela região ali, ao lado da Chácara das Rosas, antiga Chácara das Rosas, ali é uma tristeza, senhor presidente. Quando chove, ali alaga, vira uma lagoa ali, dificultando a vida de todo mundo ali. Ali é um problema, quando é chuva, vem chuva. Outra hora é esgoto entupido, aquelas bocas de esgoto sempre entupidas ali. Que possamos resolver definitivamente. Não é um problema de agora. Há anos que vem vindo ali, governo, não se faz um serviço que realmente possa solucionar o problema dali. Não é de agora. Mas nós precisamos dar uma tranquilidade, precisamos resolver o problema daquelas pessoas que ali residem, o vereador Luiz Lacerda. Ali, quando chove, alaga. Agora, nessa chuva agora de sexta-feira passada, eu estava bem de frente ali, numa ferragista de um colega lá. Uma barbaridade. Viu realmente uma lagoa. Não se passa. As pessoas que passam lá levam aquele verdadeiro banho. As lojas, as pessoas, as casas. Então, secretário Francisco Lacerda, olha com carinho, por gentileza, já mandamos já um ofício, um requerimento, possa ajudar aquelas pessoas, aqueles moradores dali, em frente à faculdade de veterinária da Anhanguera, na esquina ali com a Chácara das Rosas. Pô, já não aguenta mais ali, vive, passa e mexe, outra hora aquele mau cheiro de esgoto obstruído, entupido, outra hora é a questão da água. Então, deixo aqui uma solicitação ao nosso secretário de obras, nobre presidente desta casa, vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Sem mais assunto a ser tratado na ordem do dia, abro o espaço das comunicações, já com o vereador João Feitosa e pastor Elias Ferreira inscrito. Com a palavra, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, da mesma forma, eu também quero fazer um apelo aqui ao secretário Francisco Lacerda, que tem demonstrado competência no seu trabalho, tanto ele quanto o Albenes, que tem realmente tentado fazer uma revolução dentro da cidade de Anápolis, e eu sou prova disso, tem feito muito. Mas ali na rua 7 de setembro, propriamente ali, pastor Elias, na rua 7 de setembro, na travessa 7 de setembro, tem uma comunidade lá, uma comunidade que há muito tempo vem reivindicando, através do Rony, meu amigo, é a questão de uma pavimentação asfáltica, pouca coisa, e o Chico já está. Nós já estivemos lá e a gente tem requerimento e no devido período chuvoso está levando transtorno naquela comunidade, no vereador Nélio. Então eu acredito que o Francisco vai olhar com carinho, Há muito tempo esse pessoal lá tem feito esse pedido e tenho certeza que o Chico vai estar olhando lá, inclusive essa semana. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Nas comunicações, senhor presidente, eu quero aqui comunicar a todos os nossos moradores de Anápolis, principalmente a nossa nação evangélica da cidade de Anápolis, mesmo aos católicos. Teremos a abertura agora na sexta-feira da 60ª AGE, que é a nossa Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos da Assembleia de Deus Madureiro no estado de Goiás, aqui na nossa cidade de Anápolis. E isso acontecerá ali na nossa catedral, na Avenida Tiradentes, 1299, e terá seu início por volta das 18 horas de sexta-feira. Estaremos recebendo os nossos pastores e presidentes de todo o estado de Goiás, e isto dentro das normas que a vigilância sanitária permite, que ainda estamos ainda dentro desse decreto, né? Será cumprido todas as exigências, mas teremos aqui então a 60ª Convenção Estadual dos Ministros da Assembleia de Deus Madureira no estado de Goiás. Será do dia 27 ao dia 28, aonde também estaremos comemorando os 80 anos das Assembleias de Deus Madureira na cidade de Anápolis, lá na nossa catedral. Aqui eu quero cumprimentar o nosso bispo, que é o presidente da convenção no estado, o doutor Bispo Ídio José do Carmo, que é o nosso comandante geral aqui no estado, e também o próprio pastor local, que é o nosso pastor Bertier Adais Magalhães. Teremos então esta convenção, será uma bênção, né? Ali na nossa catedral, Avenida Tiradentes, 1299, na Catedral das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira. Todos são bem-vindos. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Já me inscreve para a próxima sessão.
Obrigado, pastor Elias Ferreira. Na sequência, Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, nesse espaço das comunicações, eu quero aqui cumprimentar e parabenizar o Centro Materno Infantil, fundado em 23/11/94. Há 26 anos atrás, doutor Henrique Santiro inaugurava o Centro Materno Infantil em Anápolis, Goiás, uma obra da Sociedade de São Vicente de Paulo. Então, quero aqui parabenizar a todas as pessoas que participaram desse hospital, da inauguração, desse trabalho, e cumprimentar, né, a família do nosso saudoso doutor Henrique Santiro, que muito fez pela saúde pública de Anápolis, né? Posso dizer com certeza, é o maior político de toda a história da cidade de Anápolis em questão à saúde pública da nossa cidade. Doutor Henrique Santiro, com certeza descansa em paz nesse momento, né? Com a missão cumprida. E dizer que há 23 anos atrás, naquele momento, quando se inaugurava aquela instituição ali, eu e o André fomos os nomes que demos o nome, colaboramos ali com aquela instituição para que pudesse abrir aquela instituição com o laboratório de análise clínica naquele momento ali. Então é bom a gente olhar para trás e ver que a gente deixou uma história também, por onde a gente passou, uma história boa, de serviço prestado à nossa querida cidade de Anápolis. E cumprimentar o seu diretor, o Cido, e toda a diretoria pelo trabalho que vem fazendo, pela reestruturação, e que a nossa população possa sempre ter acolhimento ali no materno infantil. População essa que carece todos os dias de atendimento médico, hospitalar, atendimento clínico, outra hora também de diagnóstico laboratorial, por imagem, qual seja o atendimento que possa encontrar aí no materno infantil, o amparo para solucionar os problemas acontecidos. Obrigado, presidente. Devo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Sem mais inscritos no espaço das comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, dia 25 de novembro, quarta-feira, em horário regimental. Agradecendo aos nossos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma terça-feira abençoada a todos e até amanhã, se Deus quiser.